Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha através da tua Rádio Fátima 90.5 FM. Está no ar o Pense Verde, edição deste sábado, hoje dia 4 de junho, e a gente te convida a refletir e conhecer ações ambientais que fazem toda a diferença em Vacaria e na região. Hoje, porque o programa está cheio de informações locais com boas ações, boas iniciativas que vão fazer bem para o nosso meio ambiente. Quer saber algumas? Alunos das escolas Irmão Getúlio estão pesquisando a destinação correta de pilhas e baterias em Vacaria. Dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente e a gente vai falar sobre ele para você. Também aqui em Vacaria, o sistema de acumulação de água bruta está recebendo uma ampliação através de água dos açudes. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Quer o convite? Vem comigo!
Pensar Verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Chegamos para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde, aqui na tua Rádio Fátima, vai ao ar todos os sábados, a partir do meio-dia e 20, com muitas informações sobre meio ambiente, especialmente sobre a preservação do meio ambiente na nossa região. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Vacaria tem novidades no sistema de acumulação de água bruta, que agora vai receber uma ampliação através de açudes. Quer saber mais? Neto Ferreira explica pra gente.
Está em andamento o projeto de ampliação do sistema de acumulação de água bruta em Vacaria. A transposição de água dos rios do Socorro e do Quebra-Dentes tornou-se inviável devido ao alto custo de execução das obras. A partir disso, a Corsã iniciou um estudo com demais órgãos e observou ser possível a retirada de água de açudes que estão dentro da área da bacia de captação, principalmente no Parque Nicanor Kramer da Luz e também na área industrial. O secretário municipal da Agricultura, Pingo Rezende, e o gerente da Corsã, Alberto Carlos Paganella, participaram do programa temática desta terça-feira para falar a respeito do projeto. Na oportunidade, Paganella informou que a iniciativa ocorre após um longo estudo e experiência no segmento. A ideia é ter dentro da bacia o mesmo volume de água existente na barragem.
Tu veja que buscar água do Rio Socorro, do Rio Quebra-Dente, do Rio das Antas, se comprovou nessa estiagem que não é a solução exata, porque todos esses mananciais secaram, né? Agora ficaram bastante prejudicados. A gente viu fotos aí durante o ano passado, né? Publicado na imprensa aí. E a nossa barragem, a nossa bacia de captação, toda ela com água. Com volume menor, logicamente, né? Fazemos a transferência de água naquela época lá do Passo da Porteira até a barragem, mas com água. Em nenhum momento a população ficou sem água. Então, toda aquela ideia que tinha, que se vendeu como a solução definitiva para a Vacaria, foi derrubada agora com a estiagem desse ano passado, né? Agora em 2019-20. Então, a gente voltou àquele projeto, né? Aquela experiência que temos, né? De 37 anos de Corsã, trabalhando sobre o manancial, né? Sobre a bacia de captação. Concluímos, então, que o método e a maneira e a forma mais simples e produtiva de se ter água, praticamente o dobro da nossa barragem, né? Da área acumulada, é aproveitando e recuperando, então, a nossa bacia de captação. Ela é uma área de praticamente 2 mil hectares, então, toda ela totalmente foi escolhida lá na década de 60, 70, para ser o manancial alternativo de Vacaria, o manancial para suprir Vacaria, e o Passo da Porteira, então, o manancial alternativo. Houve uma sequência, né, de bons atos, né, que foram realizados lá, a Lei 1099, que é a lei, a primeira lei de proteção à bacia, depois ela já em 2010 recuperada, 2007, 2010, atualizada, recuperada, a Lei 2467, né, e agora, então, nos últimos anos agora, então, o plano de proteção à bacia de captação, né, publicado no ano passado pela atual gestão, né, pelo prefeito Amadeu. Então, todo esse processo aí, ele vem encaminhado. E a gente vem estudando todo esse manancial, com toda a nossa equipe da Corsã, e junto com o CONDEMA, né, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, todo o pessoal totalmente envolvido e comprometido nessa questão. E agora, então, colocamos, então, no início do ano, à disposição para discussão de um grupo técnico que existe dentro do Conselho, do CONDEMA, né, que trata sobre o manancial, sobre a bacia de captação, que é composto pela UCS, pela Corsã, pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né, representando a Prefeitura, né, que é o poder concedente, mais a SIC. Então a gente tem esse grupo trabalhando e definimos então colocar em ação, né, toda essa experiência, esse projeto que a gente tem, né, essa ideia de projeto visando então recuperar as nascentes. A ideia é ter dentro da bacia de captação praticamente o mesmo volume de água dentro da barragem. Então, a gente tem vários açudes que estão dentro da bacia de captação, a gente pode nominar quase todos eles, né? E mais a recuperação dessas 8 ou 9 nascentes que foram atingidas, né? Elas estão escondidas, na verdade, elas não foram perdidas, né? Elas têm que ser recuperadas, né? E a própria Secretaria e o Departamento do Meio Ambiente têm um programa, né, junto com a Emater, de recuperação das nascentes. Isso deve e vai ser aproveitado dentro da bacia, né? Onde os nossos usuários produtores de água, que assim chamamos, né, já é um conceito bastante antigo, né, no estado e no Brasil, recuperando, né, e sendo recompensado pela produção de água.
Desde o dia 3 de maio está sendo transferida a água do açude do Parque Nicanor Kramer da Luz. O objetivo é secá-lo e, após, ser feita uma limpeza por parte da Secretaria de Agricultura para que seja ampliada a capacidade de armazenamento. Outro que passará pelo mesmo processo é o açude localizado após a área de acampamentos do rodeio, como informa o secretário Pingo.
Esse trabalho, Paganella, já existia, a Corsã já se utilizou junto à Associação Rural Alfredo. Até a gente quer fazer um agradecimento a ele, né, Paganella, pela disponibilidade que ele tem tido conosco. E aí agora, com a transposição dessa água para a barragem, justamente para a gente baixar o nível daquele açude um pouco, para ser feita uma limpeza que, com o tempo, ele vai acumulando terra, ele vai acumulando capim e ele vai diminuindo a capacidade de armazenamento de água dele. Então a gente vai fazer um trabalho a partir da semana que vem. Nós estamos trazendo as nossas máquinas que estavam no interior, atendendo os produtores. Agora, a partir do feriado, elas virão e vão ficar para a semana que vem, nós fazer esse trabalho no açude da Associação Rural e também a criação de um novo reservatório dentro da área da Associação Rural, ampliar um pequeno açude existente lá no final do corredor ali dos acampamentos, onde também a gente vai fazer melhorias e ampliações. O Paganella também tem um acesso muito bom e uma amizade com o pessoal que são os proprietários desses açudes acima, dentro da nossa bacia de captação, pessoas que já foram contatadas, que já foram conversadas e foram muito acessíveis e concordam com a ideia de nós fazermos esse melhoramento e essa ampliação. Também o açude existente no viveiro da prefeitura, a gente vai fazer ampliação e vai criar um novo açude abaixo daquele, que a gente tem uma área perdida ali onde tem um pequeno açude, vamos fazer uma ampliação e melhorar ele, que também, por desnível, essa água, numa necessidade, ela pode ser liberada para os arroios que abastecerão a bacia de captação.
Participam da iniciativa Corsã, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, SIC, UCS, Campos Vacaria e o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Neto Ferreira para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao Neto, trazendo notícias aí, trazendo pra gente essa informação, né? A ideia é que tenha dentro da bacia o mesmo volume de água existente na barragem, através da colaboração, né, da transposição de água destes açudes para o sistema de acumulação. Seguimos com o Pense Verde, é dia do meio ambiente. E João Pedro Minella preparou aqui uma ação especial para trazer para a gente uma reportagem especial para a gente falar sobre o nosso querido meio ambiente. Vamos lá, então?
Hoje, no dia 5 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. A data foi instituída em 1972 pela ONU e tem o objetivo de chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Mas antes de falarmos sobre isso, que tal entender exatamente o que é o meio ambiente? De acordo com a ONU, o meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Mas, na prática, meio ambiente é tudo aquilo que está ao nosso redor e influencia diretamente em nossas vidas. E, sendo assim, é de extrema importância preservar tudo isso. Atualmente, convivemos com diversos problemas ambientais que vão desde a escassez de água doce até a poluição do ar, solo, queimadas, chuvas ácidas e diversos outros aspectos negativos da natureza. Mas de que forma é possível cooperar com esse movimento proposto pela ONU lá em 1972 e contribuir para o meio ambiente?
Economize água. Feche a torneira ao tomar banho, escovar os dentes, lavar a louça e etc. Verifique vazamentos. Evite lavar o carro e a calçada com água da mangueira. Seja um consumidor consciente. Não compre por impulso. Planeje suas compras. Avalie os impactos de suas compras e consuma apenas o necessário. Opte por produtos biodegradáveis. Reduza o uso de plástico. Substitua sacolas plásticas pelas retornáveis. Reaproveite embalagens. Troque copos de plástico por caneca ou squeeze. Se você usa 3 copos por dia no trabalho, vai economizar, em média, 700 copos por ano. Reduza o consumo de energia elétrica. Use lâmpadas fluorescentes. Evite deixar os aparelhos eletrônicos em stand-by. Aproveite ao máximo a luz do dia, deixando cortinas, janelas e portas abertas. Economize papel. Substitua faturas em papel pelas digitais. Configure a impressora para imprimir frente e verso. Ao invés de jogar fora, utilize folhas como rascunho. Destine corretamente seus resíduos, como pilhas, baterias, óleo vegetal usado e etc. Muitos shoppings e supermercados, por exemplo, possuem coletores de pilhas, baterias e óleo de cozinha usado. Busque o ponto mais próximo de você.
Vale lembrar também que existem inúmeras iniciativas de prevenção ao meio ambiente espalhadas por aí, e muitas delas aqui em nossa região. É muito comum que escolas e entidades beneficentes organizem movimentos em prol da natureza, como é o caso do Instituto de Educação Irmão Getúlio, sobre o qual falaremos ainda no programa de hoje. Portanto, contribuir com essas iniciativas, mesmo que apenas dando espaço a elas, já é um grande passo em direção a um futuro mais sustentável. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada, João Pedro Minella. Hoje nós estamos cheios de informações locais para você aqui no Pense Verde. E vamos falar agora sobre um projeto de alunos do Instituto de Educação Irmão Getúlio que estão pesquisando sobre a destinação correta de pilhas e baterias em Vacaria. E essa é uma ação tão importante que logo após a reportagem eu vou contar para você.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Alunos do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio estão realizando o projeto de uso consciente das energias, denominado A Sabedoria da Energia. É fundamental haver a destinação correta de dispositivos como pilhas alcalinas, baterias de celular, pilhas de relógios de pulso, baterias de lítio e de veículos. Pensando nisso, o projeto comandado pelo professor Edgar Bueno Silveira busca conscientizar o descarte certo, preservando o meio ambiente para gerações futuras. Ele afirma que a ideia é fazer uma pesquisa nas empresas de Vacaria para saber quantas dão o destino ideal para os materiais.
Isso já veio meio que pré-determinado da SEDUC, são conteúdos, são habilidades que a gente tem que trabalhar, desenvolver com os estudantes, e entre esses objetivos está justamente a análise do descarte consciente desses dispositivos de armazenamento de energia. Então a gente sabe que nós temos pilhas alcalinas, nós temos bateria de lítio que vai tanto no notebook quanto no computador de bancada, nós temos pilha de relógio de pulso, bateria de veículos, então uma série de dispositivos que têm a capacidade de armazenar energia. Só que se esses dispositivos forem descartados de maneira inadequada no meio ambiente, eles podem trazer consequências muito graves para a saúde das pessoas e para o meio ambiente como um todo. E também o projeto, se a gente for analisar, ele é multidisciplinar, porque a gente aborda diversas disciplinas, até pelos tópicos que são desenvolvidos. De início, eles fizeram um levantamento de possíveis empresas em Vacaria que recolhem esses dispositivos de armazenamento de energia e pesquisaram, então, né? Ah, eu conheço tal empresa que recolhe isso, eu conheço tal empresa que recolhe aquilo. E depois dessa listagem feita, eles escolheram quais empresas eles iriam visitar ou então ligar. A gente sabe que em tempos de pandemia, né, a história do fique em casa, até por uma segurança, né, da sanitária, o que acontece? Alguns foram pessoalmente, outros telefonaram para essas empresas e receberam as informações.
O estudante Arthur Melo Borges afirma que durante a pesquisa teve a grata surpresa de descobrir que diversas empresas recebem os materiais para dar o destino correto, como, por exemplo, os supermercados.
Esse projeto, nós viemos trazer o projeto para a Vacaria com o intuito de ajudar a população local a se conscientizar, né? A se conscientizar e saber que existem locais, sim, dentro da nossa cidade para depositarmos esses dispositivos. Como todos sabemos, causam alto risco para a saúde das pessoas. E realizando essa pesquisa, eu achei muito interessante porque eu pude descobrir várias empresas da cidade que recebem, né, que estão recebendo esses materiais, as pilhas, as baterias, e infelizmente muitas pessoas acabam não sabem que existem esses locais. Então nós fizemos essa pesquisa, né, com o intuito de descobrir os locais, primeiramente, que tem, como o professor Edgar havia falado. E assim, com base nessa pesquisa, eu, juntamente da minha colega Laís, nós fomos na área de supermercados, né? Onde eu tenho que agradecer, assim, pela parceria conosco, porque eles nos ajudaram bastante, né, a receber, assim, a passar as informações. E no mercado que eu realizei, né, a pesquisa, nós conseguimos ter as seguintes informações, né? Que o mercado, então, ele realiza a coleta de pilhas e das lâmpadas, né? Que são as mais comuns. Só que no momento, eles não estão mais mandando para o mercado público. Estão guardando apenas no mercado. Então, faz mais de 8 meses que o mercado está aguardando somente ali, né? Essas pilhas e as lâmpadas.
Já a colega Kimberly de Souza Antunes fala que as relojarias também recebem as pilhas de relógios de pulso.
Além dos supermercados, eu também entrei em contato com as relojoarias, que eles pegam as pilhas e eles guardam até ter uma quantia e eles destinam para uma pessoa que vai fazer o descarte correto de empresas. O meio ambiente, ele é a nossa casa, então a gente tem que cuidar dele corretamente, tem que amar ele e cuidar ele assim como a gente cuida de nós mesmos.
E a aluna Daniela Minuz Pereira informa que apenas uma pilha, por exemplo, pode afetar até 10 metros de extensão do terreno em que estiver.
Com esse trabalho, as pessoas vão ser mais conscientes em conseguir levar as pilhas todas, baterias de carro, de telefone, aos destinos certos, agora que a gente está conseguindo informar para mais pessoas que os lugares corretos que descartam e mandam para as empresas. Eu visitei uma relojaria que recolhe pilhas de relógio. Porque, que nem o professor falou, uma pilha só contamina 10 metros ao redor dela. Então imagine se tiver muitas delas, e por isso que as pessoas têm que ser conscientes que existem lojas e mercados que recolhem essas pilhas.
O projeto de pesquisa é realizado com as turmas 321 e 322 do Irmão Getúlio, e após todas as etapas serem realizadas, deverá ser criado um material informativo para ser divulgado nas redes sociais, informando todos os locais de coleta no município. Neto Ferreira para a tua Rádio Fátima.
Obrigada novamente ao Neto, trazendo por aqui as informações sobre este importante projeto da Escola Irmão Getúlio. Você já pensou que controles remotos, rádios, celulares, relógios de parede, lanternas, câmeras fotográficas, brinquedos, bom, uma infinidade de produtos e equipamentos ou utensílios que a gente usa no nosso dia a dia funciona à base de pilhas ou baterias? Elas são sistemas que, por meio de reações químicas, geram energia elétrica. Embora possam ser compradas em diversos lugares, o descarte delas não pode ser feito da mesma forma. Isso porque elas têm metais pesados e tóxicos, como o chumbo, o cádmio e também o mercúrio, que são prejudiciais tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Em função disso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente estabeleceu uma resolução com os limites máximos de metais pesados que podem ser utilizados na fabricação de pilhas e baterias que são comercializadas no Brasil, bem como os critérios e padrões para o gerenciamento ambientalmente adequado. As resoluções número 257 e 263 do CONAMA determinam que as pilhas e baterias devem ser devolvidas aos fabricantes para que sejam descartados corretamente, reutilizadas ou recicladas. Há ainda uma lei de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê que essa devolução deve se dar por meio de um processo que é denominado a logística reversa, no qual o consumidor devolve ao varejista de quem comprou o produto e esse destina adequadamente aos fabricantes. Assim deveria funcionar, mas na prática não é muito bem o que acontece. De acordo com dados apresentados no Congresso Mundial de Resíduos Sólidos, isso não ocorre pela falta de um acordo intersetorial nacional entre os diferentes segmentos envolvidos no processo da logística reversa e também pelos custos que gera aos fabricantes. Bom, o fato é que já não há mais tempo para a gente ficar de braço cruzado. Uma possível solução é a criação de postos de recolhimento desses materiais nas mais diversas cidades do país. Por exemplo, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que tem aproximadamente 107 habitantes e uma área municipal de 65 milhões de quilômetros quadrados, a cidade também vem se engajando na questão social e ambiental com respostas positivas para prevenir que o pessoal ameace a paisagem bonita lá da região. Em 2015, foi realizada uma campanha de conscientização para sensibilizar as pessoas quanto à importância do descarte adequado, não somente de pilhas e baterias, mas também de resíduos sólidos que são gerados diariamente no município. Foram criados lá 5 postos de recebimento de pilhas e baterias. Por que a gente traz essa informação para você? Porque não é só aqui. A preocupação com o meio ambiente é no mundo todo e é de todos nós. É minha, deve ser tua, deve ser da tua família. Então, a gente aproveita e lembra a importância, neste momento, de você sempre parar e analisar o que é que a gente está descartando, como a gente diz aqui. O que nós estamos jogando fora? Porque, afinal, não existe fora, né? Então, vamos ter mais atenção, vamos ser mais empáticos com o nosso meio ambiente e olhar o que nós estamos descartando. Será que ele tem que realmente ir para o lixo seco ou para o lixo orgânico? Ou eu posso dar um outro destino que possa ser melhor aproveitado e não apresentar risco para o nosso meio ambiente? Pensa nisso. E pense verde.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.
Chegamos ao fim do nosso programa de hoje, que tem o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A ti, ouvinte da tua Rádio Fátima, um ótimo final de semana. Te cuida. Paz e bem.